Diz assim o Senhor, livro de Mateus, capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aleluia. Amado Rei, Senhor deste lugar, Pai, eu oro em nome de Jesus, Deus. Crendo, Senhor, na Tua presença já neste lugar, Senhor. Sabemos, Senhor, de toda a terra que Tu tens um propósito para nós esta noite, Senhor. E eu rogo a Ti, Senhor, Pai Santo e amado Mestre, que os meus lábios, o meu coração, a minha mente sejam tocadas por Ti, Senhor, para que eu possa ouvir a Tua voz, sentir, Senhor, da glória, Pai Santo, as Tuas palavras nos meus ouvidos, Senhor de Nazaré, Pai, que o meu coração seja tomado por Ti, Senhor, para que os meus sentimentos, Senhor da glória, agora desapareçam, mas venha, Senhor da glória, Pai, o Teu Espírito Santo, Senhor. Nos abençoa, Deus. Nos abençoa com a Tua palavra agora, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Deus seja louvado. Irmãos, durante toda essa semana, eu estava me lembrando de uma palavra que Deus deixou ali para Abraão. E o, foi o presbítero Leonardo, acho, ou Cris, acho que foi o Cris, não sei, não lembro qual dos dois pregou a respeito de Sodoma e Gomorra esses dias. Leonardo, né? E, mais uma vez, eu me lembrei dessa palavra, porque foi uma palavra dada a Moisés que anunciava ali a destruição de Sodoma e Gomorra. Quando Moisés foi visitado ali por Jesus Cristo, né? E Jesus ali, juntamente com dois anjos, anunciou ali o nascimento de Isaac a Abraão. Depois de um ano, dali um ano, né, que eles estavam visitando Abraão, Abraão teria finalmente o seu filho com 100 anos de idade. Isaac, e também Deus estava aí a caminho de Sodoma e Gomorra para destruir aquelas cidades. E Deus disse uma palavra a Abraão que para mim assim é perfeita, e Deus repetiu essa palavra depois no livro de Amós, quando ele disse assim: poderia eu ocultar do meu servo aquilo que eu irei fazer? Depois em Amós, né, o profeta Amós, Deus falou algo parecido quando ele disse assim: poderia eu ocultar dos meus servos e dos meus profetas aquilo que eu irei fazer? E obviamente Deus estava ali com a intenção e objetivo de anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, duas cidades que pecavam contra Deus de forma terrível, ao ponto de Deus dizer a Abraão que ele desceu do céu para ver com os seus próprios olhos toda a abominação que se praticava ali naquelas duas cidades. E eram coisas terríveis, irmãos, que se praticavam ali naquelas cidades. tudo, todas ligadas, todas as atrocidades, a maioria delas ligadas à perversidade sexual, onde se praticava sexo no meio das ruas, e se praticava sexo entre homem e mulher, né, se estrupava assim, de forma natural qualquer pessoa que se quisesse naquelas duas cidades. E a Bíblia diz que Deus desceu do céu para ver, e Jesus ali determinou juízo sobre aquelas duas cidades, e Deus as destruiu. Deus as destruiu e as destruiu completamente, né? Através do fogo, mandando fogo e enxofre do céu, para que aquelas duas cidades fossem queimadas e destruídas. E você conhece muito bem a história. Ló, que era sobrinho de Abraão, vivia naquela cidade, e Deus ali retirou Ló e a sua família, porque eles eram homens justos, estavam num lugar, né, abominável, mas eram homens justos, e Deus ali tirou a família de Ló antes de destruir aquelas cidades. E nós temos aí, irmãos amados, algumas coisas muito importantes que nós queremos abordar hoje. Em primeiro lugar, entenda claramente que Deus abomina o pecado. Entenda que Deus rejeita o pecado como, né, como algo que é inaceitável. Para Deus, o pecado é inaceitável. Não importa a amplitude ou a quantidade. O pecado para Deus é inaceitável. E nós vemos exemplos bíblicos disso. E você deveria se lembrar desses exemplos bíblicos todas as vezes que você for incomodado por algum sentimento ou alguma vontade de se desviar dos caminhos de Deus ou de pecar contra o Senhor. Quando Adão e Eva pecaram, né, através de uma desobediência, Deus os expulsou da presença dele, os amaldiçoou, tirou a vida eterna da vida de Adão e Eva. Nós lemos aqui no texto de Mateus, né, Jesus citando ali a época de Noé, quando Deus viu, a palavra de Deus foi clara, ele disse que ele viu, olhou para a humanidade e viu que a perversidade, que o pecado tinha dominado completamente a sociedade. E ali determinou o juízo também, destruindo aquele povo, somente foram salvos Noé e a sua família, porque segundo a Bíblia eram homens justos. Noé era homem justo. Então ele foi salvo, foi tirado dali. Inúmeros exemplos bíblicos. Você se lembra também, né, dali de Jericó, da cidade de Jericó, quando Deus determinou o juízo sobre aquela cidade também, primeira cidade a ser conquistada pelo povo de Israel, quando se achegaram à terra prometida depois de 40 anos andando no deserto, Deus determinou o juízo dizendo: matem todos daquela cidade, aniquilem aquela cidade, e não será permitido ninguém reconstruir esta cidade, porque aquele que tentar reconstruir essa cidade, os seus filhos morrerão. E aconteceu isso. Somente Raabe, a prostituta, e a sua família foram salvas ali da destruição de Deus. E assim será, irmãos. Assim é na nossa vida. Assim será na nossa vida. E nós temos que estar atentos, observando a palavra de Deus e entendendo que o pecado, ele sempre gerará coisas ruins para as nossas vidas. Deus não aceitar o pecado, para todo cristão, é extremamente natural. Né? Você sabe muito bem, existe até um jargão que as pessoas usam, né, que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. E amar o pecador e desejar que o pecador se converta, ele não tem, não está muito ligado ao resultado que Deus, ao juízo que Deus estabelecerá sobre o pecador se ele não se converter. Né? Devemos entender que a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas está baseada no arrependimento do nosso coração e as nossas atitudes não serem iguais àquelas que geraram, né, um sentimento de destruição no coração de Deus sobre as nossas vidas. Devemos ter claro isso, irmãos amados, de que nossa jornada neste mundo, nosso caminho neste mundo, deve ser um caminho de santificação, deve ser um caminho de santidade, olhando sempre para Deus e buscando em Deus a força que nós necessitamos para vencer todas as barreiras e dificuldades e as tentações que virão sobre as nossas vidas para que nós possamos alcançar de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós. Se você se lembrar de Jesus, uma das primeiras coisas que Deus mostrou e fez com que Jesus passasse foi a tentação no deserto. Jesus estava jejuando 40 dias já e 40 noites no deserto, sem beber e sem comer nada, e ali Satanás se apareceu a ele, oferecendo banquetes, oferecendo tudo aquilo que um homem desejaria no momento de dificuldade que Jesus estava passando, tentando que ele transformasse pedra em pães, né? Dando a ele, propondo a ele autoridade, né? Toda a autoridade do mundo que estava sobre Satanás. E Jesus, diferentemente de Adão e Eva, resistiu ao diabo e ele foi contemplado por Deus com a recompensa daquele que é fiel, que é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, a força do Senhor nas nossas vidas, para que, né, a nossa vida seja uma vida plena na presença do Senhor. Muitas pessoas confundem o amor de Deus. O amor de Deus é sobrenatural, é incompreensível até. O amor de Deus, ele é incomensurável, não existe como medir o amor de Deus, mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso. E Deus é um Deus, irmãos amados, que não fica, né, uso um termo aqui, não fica passando a mão na cabeça de ninguém. A palavra de Deus é clara e nós temos que seguir esta palavra, porque esta é a orientação de Deus para as nossas vidas. Como um pai, segundo a Bíblia, como um pai castiga o seu filho, assim Deus nos castiga também, nos repreende, né, para que nós possamos, né, nos aproximar dele, possamos não desviar o curso do caminho, porque ele nos ama. Porque Ele os ama e quer o melhor para as nossas vidas, assim como um pai faz com o seu filho. Eu conheço muitos pastores, mas muitos pastores que têm filhos desviados. Eu conheço muitos pastores que têm filhos que têm vícios, né, com drogas. Eu conheço filhos de pastores que estão presos. Estão presos porque praticaram algum tipo de crime, ou roubo, ou tráfico de drogas. E todas as vezes que eu me lembro dessas situações, me dá até arrepio, porque, na verdade, irmãos amados, houve alguma falha. Em algum momento houve alguma falha. Não compete a mim julgar, não compete a mim também, né, compreender na totalidade, porque somente aquele homem de Deus compreenderá, né, aquilo que aconteceu, para que essas situações comecem, né, a ser reveladas a ele, para que aquilo, né, possa ser até corrigido. Talvez numa das suas ministrações ou nos seus ensinos. Mas o mundo é terrível. Mas o mundo, irmãos amados, ele não é baseado em teorias, né? O mundo espiritual não é baseado em teorias. O mundo espiritual é baseado na Bíblia. O mundo espiritual se move com base na palavra do Senhor. E esse mundo espiritual que a gente não enxerga, muitas vezes está roubando, ou está corroendo as vidas, ou está corroendo as mentes e os corações. E as pessoas estão na igreja, mas ao mesmo tempo estão pecando. As pessoas estão na igreja, mas ao mesmo tempo estão ali se afastando de Deus, estão ali distantes de Deus e não estão entendendo que isso vai gerar consequências espirituais grandes e terríveis para suas vidas. Isso vai gerar consequências espirituais, muitas vezes, para suas famílias. E nós temos que estar atentos, e Jesus falou: vigiai, vigiai, vigiai em todo o tempo, vigiai. Né? Porque esse mundo é um mundo tenebroso, que nós temos que vigiar verdadeiramente para, né, estarmos atentos a tudo aquilo que pode gerar algo ruim ou abrir uma brecha na nossa vida, porque uma pequena brecha talvez seja suficiente para que o nosso inimigo adentre ali para te roubar ou para destruir alguma coisa que é muito importante para você, alguma coisa que Deus estabeleceu, porque a vontade do diabo não é destruir aquilo que ele estabeleceu, a vontade do diabo é destruir aquilo que está estabelecido por Deus, aquilo que Deus estabeleceu na sua vida. O desejo de Deus para a tua vida é aquilo que é o alvo do diabo, é aquilo que ele vai tentar destruir, é aquilo que ele vai tentar arrancar com as garras imundas dele, da tua vida. E nós temos, irmãos amados, que observar e entender que isso existe, como Jesus está falando aqui. Jesus está dizendo: olha, olhem, olhem para a figueira, vocês sabem, né, que quando ali, pelas folhas da figueira, vocês sabem quando está chegando o verão, pelos sinais de Deus vocês saberão que está chegando a hora. Que está chegando a hora. E é interessante porque muitos têm anunciado a hora de Deus, né? E a Bíblia é tão clara quando ele fala assim, né? A respeito do dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, nem ele, nem Jesus, senão o Pai. É algo... Eu creio que o dia derradeiro é algo que abalará com certeza as forças universais, vamos dizer assim. É, estabelecidas por Deus, né? Não forças no sentido de poderes, mas forças, né, planetas, estrelas. Eu creio que o universo vai ser abalado, né, quando o dia derradeiro chegar, mesmo porque quando o dia derradeiro chegar, pouco vai importar aquilo que foi estabelecido por Deus para o nosso conforto, para o nosso gozo espiritual, ou para suprir as nossas necessidades, porque o mundo vindouro será diferente. E nós temos que compreender que esse dia virá. Nós temos que entender, irmãos amados, que esses dias estão acontecendo já nos dias de hoje. Se você olhar para a Bíblia e você compreender aquilo que está acontecendo no universo hoje, você vai entender que Jesus, que Deus está trabalhando fortemente para que o dia derradeiro dele chegue e para que nós possamos ser encontrados por ele de alguma forma. Ou para sermos chamados de benditos, ou para sermos chamados de malditos. Importa que você compreenda, que este dia ainda pode demorar, não importa, décadas ou séculos. Importa que um dia, mesmo que ainda existam séculos ou décadas para que Jesus volte, um dia esse dia vai chegar para cada um de nós aqui, pela nossa morte, que somente Deus sabe quando será. Se eu perguntar aqui para alguém: você sabe o dia que você vai morrer? O desafio aqui é alguém me dar a resposta. Você sabe o dia da sua morte? Eu não tenho nem ideia do dia da minha morte. Não sei se eu vou ficar velhinho. Né? Minha mãe, meu pai tem 80 anos de idade. Minha mãe tem 77 anos de idade. Já estão velhinhos. Eu tenho 54. Vou fazer 55 esse ano. Não sei se eu vou ter muito mais tempo, se eu vou chegar na longevidade dos meus pais, ou se Deus vai me tirar antes aqui da terra. Importa que nós temos que estar preparados. Preparados para qualquer que seja esse dia, sermos recebidos pelo Senhor, para sermos chamados de benditos. Deus está preparando de forma definitiva agora a mesma coisa que já aconteceu nos dias de Noé. Idêntico. Se nós, obviamente, não será por dilúvio, né? Porque Deus assim prometeu a Noé, né? Você já viu o arco-íris no céu? Você acha bonito o arco-íris no céu? É, Deus falou assim para Noé: Noé, eu nunca mais vou destruir a humanidade por dilúvio. E eu vou colocar o meu arco no céu. E todas as vezes que esse arco aparecer, e eu olhar para ele, eu vou me lembrar da aliança que eu fiz contigo, de não destruir mais a humanidade por dilúvio. Todas as vezes que eu vejo um arco-íris, eu lembro dessa palavra, né? Fico pensando assim, Deus está olhando do céu e está lembrando da aliança que ele fez com Noé. Mas o pecado está transbordando. A iniquidade está cada vez mais aumentando. E o coração de Deus permanece o mesmo. Existe uma grande diferença nos dias de hoje, que é a igreja de Cristo. Existe uma grande diferença nos dias de hoje, que é Jesus, o Filho de Deus, que veio estabelecer uma nova aliança e veio estabelecer, né, novas oportunidades para as nossas vidas e o compromisso de Deus de estabelecer o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo a todas as nações, para que todos os povos tenham as mesmas oportunidades de serem alcançados pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho de Deus, para que possam ali decidir, eu quero ou não quero, eu desejo ou não desejo, eu vou seguir ou não vou seguir, para que nós possamos um dia receber a recompensa pelas nossas atitudes deste mundo. Estávamos falando aqui no curso de formação de obreiros, né? A respeito de determinadas coisas. Uma das coisas que nós comentamos é como será no céu, né? Como as coisas serão no céu. E realmente são coisas intrigantes, porque a Bíblia falou aqui, né? Jesus falou assim: então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis que dia vem o vosso Senhor. E é óbvio, irmãos, será muito comum, infelizmente, o pai ser salvo e a mãe não ser salva. Vai ser muito comum, infelizmente, o filho ser salvo e o pai não ser salvo, ou o pai ser salvo e o filho não ser salvo. Porque as pessoas, muitas vezes, não estão compreendendo, né, que o juiz de Deus, ele é individual e é estabelecido sobre cada atitude que nós praticamos e que nós, hoje, podemos ser intercessores da nossa esposa, a esposa pode ser intercessor do seu esposo, os pais podem ser intercessores dos filhos, os filhos intercessores dos pais, mas a intercessão não gera salvação. O que gera salvação é a atitude da pessoa em ouvir a voz de Deus e atender a voz do Espírito Santo de Deus para que possam ali entregar verdadeiramente a sua vida ao Senhor. Portanto, você tem que ter convicções no seu coração. Porque se você não tiver convicções, você não consegue ensinar. Você não consegue ensinar aquilo que você não acredita. Se você acredita, você pratica. E se você pratica, você consegue ensinar facilmente e não se deixa convencer pelo mal. E não se deixa convencer pelas regras da sociedade hoje que já estão se condenando. O mundo está cada vez mais apodrecendo nas atitudes, porque estão indo contra a palavra de Deus. O mundo está cada vez mais se destruindo, porque estão indo contra a palavra de Deus. E você sabe muito bem por que o mundo está se destruindo, por que existe a maldade, por que existe o crime, por que existem, né, as tribulações nos casamentos, nos lares, simplesmente porque falta Deus. Porque falta Deus no mundo, porque falta Deus nos corações. Porque falta Deus no lar, falta Deus no casamento, falta Deus. Essa é a resposta. Porque como poderia um homem que tem Deus no coração matar o outro homem? Como poderia um homem que tem Deus no coração roubar outro homem? Simplesmente porque Deus não está morando no coração do homem. Estão abandonando Deus, estão deixando Deus de lado. Estão sofrendo as consequências das suas atitudes malditas. E um dia, a resposta de Deus virá com destruição mais uma vez, por conta do pecado. E mais uma vez, Deus vai tirar e arrancar aquele que é justo, aquele que é fiel, para que a destruição não alcance aqueles que demonstraram fidelidade a Deus. A gente fala de últimos tempos, parece que é algo assim sobrenatural, né? A gente fala de últimos tempos, parece que é algo tão distante de dias, e parece que é algo tão distante dos corações. A gente fala de salvação, e as pessoas parecem que o coração da pessoa está tão distante para isso, que as pessoas estão muito mais preocupadas em serem abençoadas nas suas necessidades materiais do que se apresentarem diante de Deus e serem melhores para Deus e serem pessoas assim que agradam o coração de Deus e, portanto, são abençoadas nesse mundo e receberão de Deus a recompensa definitiva para suas vidas, que é a salvação. O crente fiel a Deus entende que a nossa vida neste mundo é uma passagem, uma jornada que nós estamos trilhando e nós temos que caminhar para um dia chegarmos na nossa terra. Estamos exilados. Essa terra não é a tua terra. Assim como Adão e Eva foram exilados, foram expulsos do lugar onde eles deveriam habitar, nós, pela descendência que nós temos de Adão e Eva, estamos ainda exilados, longe da onde deveríamos estar. E Deus é tão misericordioso. É preciso que você entenda o coração de Deus e que você entenda também que Deus não é um boneco. Deus é tão misericordioso. Quando o povo de Israel pecou no deserto, indo para a terra prometida, blasfemou contra Deus, né? Não teve fé para alcançar a sua vitória, e Deus mandou eles voltarem para o deserto. Chegaram à terra prometida, chegaram na primeira cidade que eles iriam conquistar, chamada Cades Barneia, e essa cidade deveria ser conquistada, e o povo blasfemou dizendo que seriam destruídos. Vamos ser destruídos, nossos filhos serão isca para esse povo. E aí Deus falou: ah, é? Voltem para o deserto. Vão andar 40 anos no deserto, até aprender, né, a me obedecer, até aprender a ter fé. E mais, todos aqueles que blasfemaram morrerão no deserto. Todos aqueles que forem adultos, homens adultos, que saíram do Egito, morrerão no deserto e não alcançarão a terra prometida. Alcançarão a terra prometida as mulheres, os filhos que nasceram no deserto e as crianças que saíram do Egito, mais Josué e Caleb, que foram os únicos que glorificaram a Deus. Deus, mais uma vez, retirou aqueles que foram fiéis da maldição para colocar sobre eles a recompensa. E aqueles que deveriam alcançar a terra prometida, 38 anos antes, morreram no deserto, sem alcançar nada, sofrendo, caminhando. Mas a misericórdia de Deus é tanta que Deus cuidou deles no deserto como cuida de nós no nosso exílio. Deus cuidava daquele povo para que eles pudessem atingir o objetivo de Deus, porque o objetivo de Deus não era destruir, o objetivo de Deus era que eles se convertessem no deserto para alcançar as promessas. E nós estamos neste mundo, irmãos amados, sendo protegidos e guardados por Deus. Mas entenda que o teu objetivo não é esse. Entenda, né, que o objetivo de Deus para a tua vida não é esse. O objetivo de Deus para a tua vida é que você tenha experiências com Ele, contato com Ele, tenha a sua fé aumentada, seja um instrumento de Deus para multiplicar a pregação do Evangelho, para que a volta de Cristo seja mais rápida. Porque enquanto o Senhor Deus olhar do céu e não ver que todos tiveram as oportunidades de escolher entre Jesus e o inferno, ele não voltará. Ele não voltará. Então, vigie. Vigie. Para que você seja um desses que receberá a grande recompensa, como Noé, como Raabe, como ali Josué e Caleb. Porque foram pessoas que na adversidade mantiveram a sua fé, proclamando ali como Deus o Senhor das suas vidas. Se você olhar, eu vou ler um trecho da palavra do Senhor. Preste atenção. Quando a tua mente sair da minha voz ou deste lugar, bate na tua mente para voltar, para você prestar atenção naquilo que eu vou ler. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Depois tem muito mais, irmãos. Capítulo 24. Depois você lê o capítulo 24 inteiro. Depois virá muito mais. Jesus falando a respeito desses sinais. Se você observar os dias de hoje, as coisas estão acontecendo. E aquilo que é terrível, que eu penso que é derradeiro, que é algo que realmente demonstrará que chegou a hora, é quando o Senhor fala, e se multiplicará a iniquidade, ou seja, se multiplicará o pecado, e o amor se esfriará de quase todos. Aí não tem mais jeito. Quando o amor desaparece, não existe misericórdia, não existe compaixão, e eu penso que o homem se transformará e será como um animal irracional, longe de Deus, distante daquilo que é Deus. Deus é amor, distante daquilo que Deus estabeleceu, se tornará um ser irracional. Se tornará uma pessoa que é conduzida plenamente pelo diabo e pelos valores das trevas. O homem, nesses dias, será conduzido pelo diabo. O diabo governará a mente e o coração e a sociedade. E Deus estará distante, muito mais distante do homem, porque possivelmente a igreja já vai ter sido arrancada da terra. Não haverá mais Espírito Santo no meio do povo, no meio do homem, habitando com o homem. E a destruição virá. Vigie, porque a tua esposa não pode salvar. Vigie, porque o teu esposo não pode salvar. Vigie, porque o teu filho não pode salvar. Vigie, porque o teu pai não pode salvar. Vigie, que cada um terá que prestar contas de si mesmo para Deus. E não importa, eu volto a dizer para você, irmãos. Talvez você esteja falando, mas pastor, tá aí os sinais, é verdade. E vai ficar muito pior, irmãos. Não adianta você achar que vai melhorar. Não vai melhorar, vai ficar pior. Porque Jesus disse que seria assim. A igreja tem que orar, interceder, buscar a misericórdia de Deus e sustentar esse mundo. Mas cada vez mais as pessoas se distanciarão de Deus. Cada vez mais as pessoas não desejarão Deus e as nossas palavras, né, e a palavra de Deus cada vez mais será rejeitada, cada vez mais será difícil pregar o Evangelho, cada vez mais será difícil as pessoas aceitarem o Evangelho de Cristo por conta daquilo que o mundo vai dizer, que o mundo vai dizer coisas muito naturais, né? Homossexualismo, a questão do gênero, agora. Cada hora é uma história nova, cada hora é um desenho novo, cada hora é uma estratégia nova. E as pessoas estão olhando e falando, poxa vida, deve ser assim mesmo. Poxa vida, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e Deus criou um monte de coisa diferente também. E Deus criou um monte de coisas e situações que não estão relatadas na Bíblia, que pelo contrário, a Bíblia diz que são abominações, e o homem está ali, né? Mas é tão bonitinho. Mas a pessoa estava tão infeliz, agora está tão feliz. E as pessoas da igreja estão cada vez mais olhando para essa situação, coçando a cabeça e falando, será que é pecado mesmo? Será que é pecado mesmo? Será que é verdade o que está escrito na Bíblia? E não vão nem lá ler. Não vão nem procurar na Bíblia onde está. Que está explicitamente dito. Sem a mínima chance de interpretação errada. E as pessoas estão se convencendo disso. Aí daqui a pouco o filho adquire essa malignidade, começa a se comportar dessa forma, e está tudo normal. Está tudo normal. Se nós olharmos hoje, irmãos, os nossos governantes, aqueles que o povo pôs lá, às vezes por interesses pessoais, querendo obter benefícios para si mesmo, o próprio povo está construindo sobre si maldição. Como o povo de Israel fez com Saul, né? Deus não queria pôr Saul, o povo falou, queremos um rei. Deus falou, eu sou o rei de vocês, eu sou o rei de vocês, e o povo, nós queremos um rei como igual às outras nações. E Deus falou para Samuel, eles querem um rei. Avisa para eles que quando eles tiverem esse rei, eles vão ter que se sujeitar a esse rei, fazer todas as vontades que esse rei deseja. E mesmo assim o povo falou, nós queremos esse rei. E Deus falou, Samuel, dá o rei para eles. Pessoa, o homem está construindo sobre si mesmo maldição. E é interessante, irmãos. É interessante porque chega lá um político na tua porta, e já foi, eu dirigi a igreja em São Paulo, e foram 3 vereadores na época de eleição, para reeleição, visitar a igreja. Vereador de São Paulo, que não é vereador de cidadezinha, que nem Itupeva. Foram lá. Pastor, o que, que o senhor precisa? O que, que o senhor precisa aqui da igreja? É? E talvez chegue lá. O que, que você precisa? Ah, eu preciso de emprego. Ah, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de cadeira. Aí você olha para a pessoa, ele é um bandido, um sem vergonha, um corrupto, e você olha para ele, vou votar nele, porque ele vai dar cadeira aqui para a igreja, que ele vai me dar emprego, ele vai me dar R$100 quando eu fizer a campanha para ele. E você vai lá e bota, dá autoridade, você dá autoridade para um corrupto, para um bandido. E esse bandido vai te roubar. E esse bandido vai se corromper, né, te prejudicando. Mas eu ganhei R$100. Eu ganhei R$100. Ou ele vai resolver o meu problema lá no INSS. Ele vai resolver o meu problema lá na justiça. Ele vai resolver o problema lá na prefeitura. É, eu estou com um problema aqui na prefeitura. O vereador vai me ajudar lá. Então eu vou votar nele porque ele vai me ajudar. É assim o homem, completamente contra aquilo que Deus estabeleceu. Depois o homem começa a reclamar daqueles mesmos que eles puseram lá, porque vem a mão de Deus. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Depois desse trecho, Deus mostra 3 parábolas. Não vou ler aqui, obviamente, vamos ministrar a Santa Ceia. Mas Deus mostra 3 parábolas dizendo aquilo que é a salvação. O servo mau, o servo bom e o servo mau, as 10 virgens, a parábola dos talentos. 3 parábolas seguidas. Deus mostrando para você, como o homem adquire e perde a salvação sem perceber, às vezes. Como o homem pratica atitudes que vão gerar maldição e não está percebido. E essas 3 parábolas, depois você leia, final do capítulo 24 e capítulo 25, você vai ver Deus falando o que é a salvação. Alertando você do que é a salvação. Alertando que o caminho é estreito e a porta é estreita. O caminho é estreito e a porta é estreita. Não é largo. Poucos entrarão pela porta estreita. Poucos entrarão pela porta estreita. Porque o povo não está compreendendo Deus. É? Só para encerrar aquilo que eu sempre falo e vou falar de novo aqui. Aquilo que vai levar muita gente para o inferno. É um dos mandamentos de Deus que as pessoas não estão compreendendo que vai levar para o inferno. Quando Deus exige que nós o amemos acima de qualquer coisa. Amar a Deus acima de qualquer coisa. Quando Deus confrontar a nossa vida contra este versículo, muitos irão para o inferno. Muitos irão para o inferno. Aqueles que estão na igreja irão para o inferno, porque serão confrontados contra o mandamento mais importante. amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você for confrontado com esse versículo, quem sabe a resposta? Qual será a resposta de Deus? Você sabe qual será a resposta de Deus? Você entende isso? Você sabe qual será a resposta de Deus? Então vigia, então entenda que Deus não é boneco, então entenda que Deus escreveu uma palavra que está viva, então entenda que ninguém pode brincar com Deus, ninguém pode brincar com Deus, entenda que a porta é estreita, poucos passarão por ela. E não é de qualquer jeito que você vai chegar lá. Não é de qualquer jeito que você vai chegar lá. Eu gostaria que você, esta noite, que é um momento de reflexão espiritual, você avaliasse, eu amo a Deus acima de todas as coisas mesmo? E quais atitudes que eu estou demonstrando que demonstra aí, que eu estou fazendo que demonstra isso? As minhas atitudes têm demonstrado isso? Se as tuas atitudes não têm demonstrado isso, é porque você não faz. Jesus falou assim, né? Aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos. Aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos. Essa é a verdade. Não se engane. Não deixe o mundo te enganar. Não deixe o diabo te enganar. Não seja o joio misturado com o trigo na igreja. Seja trigo. Joio não dá fruto. Trigo dá fruto. Vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor, pois eu vou orar pela sua vida. Queria chamar os presbíteros diáconos aqui à frente. A Santa Ceia do Senhor, ela é reservada àqueles que são batizados nas águas. Porque aqueles que são batizados nas águas já determinaram sobre as suas vidas, que entregaram as suas vidas a Cristo. Portanto, podem ter comunhão com Ele. Quem não entregou a sua vida a Cristo não tem comunhão com Cristo. Não pode ter comunhão com Cristo. E a celebração da Santa Ceia do Senhor simboliza a nossa comunhão com o Senhor. Se você, esta noite, está concluindo que você iria para o inferno se Cristo voltasse hoje, ou se você esta noite está concluindo que se você morresse hoje, você iria para o inferno, eu gostaria que você, né, se colocasse diante de Deus, porque chegou o momento de você se arrepender e pedir perdão dos seus pecados. Chegou o momento de você se apresentar diante de Deus e fazer aquilo que o Senhor Jesus deseja de todos nós. Que haja arrependimento para que haja salvação. Sem arrependimento não há perdão. E sem perdão somos condenados. É um dia de reflexão. Não se engane, meu amado e minha amada. Porque Jesus veio ao mundo não para fazer brincadeirinha conosco ou com os judeus. Ele veio porque algo muito grande precisaria acontecer. Se o próprio Filho de Deus teve que descer na terra para que nós pudéssemos alcançar misericórdia dele, imagina aquilo que é para Deus essa questão do arrependimento e do perdão. Não se engane. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si. Examine esse homem a si mesmo. Chegou a hora de você se examinar. Para que, se for necessário, haja perdão de Deus. Se você não pediu perdão a Deus hoje, aproveite agora. Deus vai olhar para você e vai te receber mais uma vez. E a alegria do coração de Deus brotará mais uma vez sobre a sua vida. Aproveite essa oportunidade. Amadureça espiritualmente, né? Não ache que Deus aceita qualquer desculpa. Aliás, Deus não aceita desculpas, não aceitou de Adão e Eva, vai aceitar a nossa desculpa. Que você tenha convicção disso. Porque não adianta se desculpar, é necessário se arrepender. Pedir desculpa. Senhor, eu fiz. Não, se arrependa, não devia ter feito. E não vou fazer mais. Para que haja perdão. Para que haja perdão. Eu creio que se Adão e Eva tivessem tido essa postura, talvez o resultado da humanidade fosse outro. Eles preferiram achar desculpas. Deram desculpas. E Deus não aceitou as desculpas. Porque faltou arrependimento. Consequentemente, faltou o perdão de Deus. Você que vai participar da Santa Ceia, fique de pé. Vamos agora consagrar os elementos. Podem pegar os elementos, pão e o suco.